Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, esse canal que faz eu e você pensar, que busca trazer informação para a gente. E o assunto de hoje é um assunto que envolve todos, seja você uma empresa que vai ter que aprender a lidar com seus dados e seja você um consumidor, uma pessoa física que vai ter que aprender como proteger os seus dados. Mas eu quero deixar aqui a própria entrevista, introduz o assunto para você. Eu estou entrevistando a Daniela Anselmo Macri, uma pessoa especializada nessa área que eu tive o prazer de entrevistar. Mas só queria dar mais um comentário antes de começar a entrevista, que é: a minha esposa sabiamente comentou que 1h10 de programa é muito para muitas pessoas. E eu entendo que hoje em dia a gente parar 1h10 para ficar escutando é realmente difícil. Então, antes que eu tome uma ação, que provavelmente vai ser transformar em minhas entrevistas em blocos mais curtos, eu aconselho que você escute ela, mas pode pausar. Você pode pausar ela e escutar ela em várias etapas, né? Na ida para o trabalho escuta um pouco, na volta escuta mais um pouco, e quando você vê, você terminou de escutar essa entrevista. É assim que eu consumo um podcast, por exemplo. Não é sempre que eu consigo parar para ouvir 2 horas de aula de filosofia do Spinoza. Então eu escuto em pedaços e tem dado certo. Mas enfim, vamos à nossa entrevista. Eu espero que você saia dela mais elucidado, como eu saí, sobre o que é o LGPD. Muito obrigado e aproveite o seu instante. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pós-Modernos, esse canal que tenta fazer eu e você pensar. E hoje aqui a nossa convidada é a advogada Daniela Anselmo Macri. Daniela, que vai falar de um assunto que é LGPD. Você sabe o que é LGPD? Não tem a ver com lésbicas e simpatizantes. Na verdade, LGPD é uma sigla que a gente usa para a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova, é um assunto muito novo, tanto para quem é leigo, mas também para quem é profissional. Tive a oportunidade, através do Eduardo, que já foi entrevistado aqui no nosso podcast, de conhecer a Daniela, e fico muito feliz de ela ter aceitado o convite. Obrigado, tá, Daniela, por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente hoje. E eu queria que você se apresentasse, que você falasse sobre qual o nome do seu escritório, quais suas especializações, ficasse bem à vontade aí para falar para a gente aqui. Quem é a Daniela Macri?
Bom, então, meu cumprimento a todo mundo que nos ouve. É uma honra estar aqui contigo. Fiquei muito honrada com o teu convite, Vitor. É um prazer falar sobre o que a gente gosta de fazer. Eu me chamo Daniela Anselmo Macri. Eu sou advogada há 13 anos. E aproximadamente 5 anos eu comecei a receber, na realidade, demandas de startups, que são essas empresas que estão iniciando no mercado, geralmente com ideias inovadoras baseadas em tecnologia.
Legal.
E começaram, então, a me demandar alguns serviços, algumas situações em que você tem que prestar atenção num ramo do direito um pouco diferente daquele que a gente é acostumado no nosso dia a dia enquanto advogado, aquilo que a gente aprende nos nossos bancos da faculdade, que é o direito digital. E a partir disso, então, há 5 anos... eu venho estudando direito digital e o movimento desses novos, né, dessas novas tecnologias aplicadas ao estudo da legislação em si. Então, hoje eu trabalho praticamente nesse ramo, nessa função. Eu faço parte da LIS Consultoria e Treinamento Empresarial, que é uma empresa que foi pensada justamente para possibilitar soluções multidisciplinares para as empresas, né? Não somente na área jurídica, mas também nela. Eu tenho a minha sociedade de advogados, que é Anselmo Lisoski, aí sim uma sociedade dedicada a serviços efetivamente jurídicos. Um pouquinho de mim, eu acho que é isso aí.
Legal, mas assim, ó, Daniela, eu gosto sempre de resgatar o passado dos nossos convidados, então eu queria saber de ti, assim, como é que você foi cair no direito?
Olha, é uma situação, assim, um pouco peculiar. Eu fui, desde pequena, eu sempre quis ser médica. Sempre quis ser médica. Quando eu cheguei no final do meu ensino médio, eu morei por 1 ano na casa dos meus tios no Rio Grande do Sul, para me preparar para o cursinho de medicina. E comecei a namorar. Então, a minha aprovação no vestibular de medicina veio através de um teste de gravidez positivo. Eu vim embora para Lages, fui embora do Rio Grande do Sul, com essa aprovação, que foi em estar grávida e não passar no vestibular, né? E por conta dessa minha gestação, dentro da minha cidade, dos cursos que havia, eu achei que o direito poderia ser um curso legal. Enquanto mãe, eu conseguiria trilhar um curso de faculdade que seria interessante e me apaixonei. Me apaixonei muito pela minha profissão. Eu gosto muito do que faço. Hoje, quando me penso médica, penso que louca. Como que eu conseguiria aquilo, né? Então, são. Talvez nos momentos da vida a gente ache que são entraves, na realidade são as grandes soluções e respostas, né?
Pá, que legal,
Minha
que
é meio
legal.
assim.
Tá quantos anos a sua filha?
A minha filha tem 21 anos.
Olha, legal, legal. Muito bem. Então, após essa história aí, muito interessante, a gente vai começar agora a falar de LGPD, né? A primeira coisa que eu quero te perguntar, e eu quero que você fale como se estivesse falando quase com uma criança de 5 anos, entendeu? Que eu sei que não é fácil, mas é o desafio de hoje. Primeiro, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Que é isso?
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem como uma resposta do judiciário, uma resposta jurídica para um problema em evidência, dado pessoal, né? Quando a gente fala de dados aqui, é muito importante que se entenda que a gente está falando de dado pessoal. O que que é o dado pessoal? Tudo aquilo que me identifique como Daniela ou me torne identificável. Chegue até a mim, Daniela, de alguma forma, né? Me identifique como sendo, tá? Eu sempre costumo dizer que o direito é algo reativo. Primeiro você tem uma sequência de problemas, quando isso se evidencia de certa forma, o direito vem e te responde. Ou resgatando uma legislação que você já tenha, ou criando uma lei específica, porque aquele problema precisa de um pouco mais de detalhes. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem aqui no Brasil estabelecer, essas peculiaridades com relação à minha privacidade enquanto Daniela, enquanto que, como diz a lei, titular dos dados pessoais.
Deixa eu te perguntar assim, como tu fala enquanto Daniela, além dos dados óbvios como CPF, nome, etc, uma foto é é passível de proteção da LGPD?
Pelo texto da legislação, Vitor, a fotografia seria a tua imagem, tá? Dados biométricos envolvendo aí a imagem, ele é o dado, além de ser pessoal, a legislação considera ele um dado pessoal sensível. É um dado que vai ter uma proteção ainda maior, uma responsabilização de quem usa deles ainda
Que é o
maior.
que hoje implica bastante em bancos, os próprios
Tudo.
celulares hoje desbloqueiam com os dados biométricos, né?
Isso. Acesso a lugares. Quando eu cheguei para a gravação do podcast, eu tenho certeza que tiveram acesso às minhas imagens, né? Por conta de segurança, né? Veja, é bem importante a gente deixar assim o ouvinte muito esclarecido com relação a isso. Ela não é uma lei que vem inviabilizar negócios, tá? Ela é uma legislação que vem tratar do respeito no tratamento desse negócio que hoje tem como insumo, como matéria-prima, dado. Não fosse isso, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft não seriam as maiores empresas do mundo em faturamento
Entendi,
e que
entendi.
possuem como insumo, como matéria-prima, nós, os nossos dados, né?
Certo. E aquela. Sempre que tu entra numa plataforma nova, ou tu abre um e-mail grátis, ou qualquer essas, principalmente as coisas grátis, mas qualquer software hoje em dia, eles vêm um contrato gigante que ninguém lê. Vou contar o segredo que eu nunca li esses contratos. E aí, é neles que tá onde eles pedem a autorização para poder usar esses nossos dados?
Em tese, eles não pedem, né? Nesses termos de uso e nessas políticas de privacidade enormes, que, segundo o que eu já tive a oportunidade de verificar, e ver.
Tu já leu um inteiro desse?
Já. Fui obrigada. Por obrigação.
Então, revele para nós aí o que está escrito nesse negócio.
Muita coisa que agora, por exemplo, a partir da legislação, vai ter que ser explicado para ti de uma forma mais lúdica.
Uhum.
Tá? Mas, por exemplo, para tu ter uma ideia, a leitura corrida de políticas de privacidade, política de privacidade em termos de uso da Amazon, por exemplo, uhum, leva 9 horas.
Tá ali?
Para ler. A leitura corrida disso. Ninguém leria.
Sim,
ninguém lê.
Pois
e continuará não lendo se eles continuarem praticando dessa forma. O que, uhum, que acontece? Brasil, tá? Porque agora a nossa lei tá aqui. Mas
sim,
a Europa já tem lei desde 1970, unificada depois por uma lei implementada pela União Europeia, que a gente chama dentro agora aqui nos estudos do direito e dentro dos técnicos de GDPR,
uhum,
tá? Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e que é uma das responsáveis pela nossa lei daqui do Brasil. Porque, saindo um pouco dessa questão da tua pergunta de política de privacidade em termos de uso, só para fazer um parênteses,
tranquilo,
a gente não está trabalhando aqui, Vitor, com uma legislação de ideia e proposta de governo. Tá? Por exemplo, eu tenho uma lei de final do ano passado que ocorreu e causou uma interferência muito grande nas empresas, que é a lei da alteração do e-social. Tá? Isso mexeu, necessitou investimentos e tal, e aí agora os investimentos, né, as exigências foram elastecidas, nem tudo era como se dizia, foi, né, teve uma maleabilidade muito grande. Essa a gente pode entender como seja uma legislação do governo me mandando fazer coisas, uma legislação de natureza, de pensamento de governo, tá? A LGPD não. A LGPD, ela é uma legislação de pressão de mercado.
Uhum.
Por quê? Porque lá na União Europeia, com a vigência desse regulamento que começou em maio de 2015, uhum, 24 de maio para ser bem precisa, 2018, desculpa, 2018, as empresas da Europa não negociavam mais com países
que não tivessem proteção dos dados.
Exato. Então o Brasil começou a perder mercado. Mercado internacional, empresas grandes.
Principalmente,
né,
as startups daqui, né? Também. Porque grandes. Elas podiam prestar serviços para empresas
não
da
tá
Europa.
Não está compliance? Teu país não tem lei? Com vocês não negociamos. Até eu tenho. Eu fui aluna do DPO manager da Mercedes no mundo, que é o professor Humberto Ortiz, e ele disse muito claro para nós: com alemão não tem não nem sim. Se não vai fazer, não vai fazer.
Uhum.
Não tem talvez eles se adequem.
Uhum.
É não e acabou. E a gente não compra e acabou. Então, a pressão de pelo menos 20 empresas grandes no Brasil fizeram com que, na época, o presidente Michel Temer assinasse a lei, né? Homologasse, promulgasse essa legislação que veio aí com a gente. Então,
certo,
pensando em termos de uso e política de privacidade, o que que altera? Primeiro, o fato de eu ler ou não ler, eu, Daniela, enquanto titular do dado, tá? Nós, consumidores, vamos pensar numa relação de consumo, daquilo, uhum, que eu abro e vou comprar e o site toma meu dado, meus cookies, meu comportamento ali dentro, etc. Não vai poder ser mecanismo de defesa da empresa dizer, olha, eu tenho lá termos de uso, política de privacidade, não leu porque não quis.
Isso não, não vai poder ser.
Não, isso não é a forma de argumento.
Certo.
O que que vai ser minha forma de defesa enquanto prestadora de serviço? Até pra gente não fazer aqui lobby pra nenhuma empresa, né?
Sim.
Mas Amazon, tá?
Tá.
Vou lá no Amazon Prime e tal. Isso vai ter que ser lúdico nesse relacionamento. Vai ter que me esclarecer algumas coisas, principalmente com relação aos principais dados meus que são captados ali. Então, a questão dos cookies. O que que é cookie?
Uhum.
Quando eu abro um site, será que eu sei o que é cookie? Que eles estão coletando meus ali?
Uhum.
De que forma que isso é feito, essa coleta? Mas antes disso, o que que é
isso?
Sim, sim. Né? Antes de eu abrir uma política de cookies enorme, também não lê.
Sim.
Não é? Então, eu posso, depois que eu naveguei por uma única vez dentro da determinada página, ficar recebendo um calhamaço de e-mails... Será que eu posso ir numa construtora, comprar um imóvel e daqui a pouco um gesseiro, um moveleiro, seguradora, seguro de vida,
Loja
seguro
de
de imóvel,
sofá.
sofá, né? Eu marco numa igreja que eu vou casar. Decoração e tal,
Hoje
né?
acontece isso aí. Hoje
Total,
acontece.
total. Isso vai ser
Eu
regulamentado.
até penso algumas vezes se eu vou pesquisar alguma coisa, porque depois começa aquela
Pensou?
coisa a aparecer em
Quem
tudo.
será que vem naquela sequência?
Sim,
Eu peço
sim.
para me aposentar no INSS. Antes de eu saber se eu estou com a minha aposentadoria deferida ou não, uma série de instituições bancárias vem me oferecer crédito consignado, né? E isso eu falo de casos pelos quais eu já vivenciei, não como aposentada, mas que eu fui questionada
Sim.
justamente. Olha, Daniela, eu nem sabia que eu estava já com a aposentadoria definida, deferida, e me ligaram oferecendo crédito e me confirmaram que a minha aposentadoria estava deferida. Então, quanto custa esse trânsito de dados? O quanto se ganha com relação a isso? Entende? É aí que a gente consegue demonstrar, talvez um pouco para as pessoas que não estejam vivendo nesse meio de processamento e ciência de dados, o quanto o dado é valioso. O quanto, quando você escuta, e isso já se dizia em 2006, né, que o dado é o novo petróleo, para a
Sim.
gente poder ter um pouco de acesso a isso. Eu gosto de usar esses exemplos. Pensa hoje nas seis maiores empresas do mundo,
Sim.
né? E no, e
Qual
no,
delas
né? Qual
que
delas
trabalham
não
com
lida?
dados?
Todas, né? Isso
Sim,
é 100% é
verdade,
unânime,
verdade,
né?
verdade.
Nenhuma delas não, né? E se porventura a construtora passa os teus dados porque ela é gente boa e quer que teu imóvel fique bem pintado, bem com gesso adequado, com os móveis adequados? Não, ela tá transmitindo isso a algum valor. Algo está rolando, né? Então, a legislação ela vem com esse intuito aí, de regulamentar, não de proibir processos, regulamentá-los.
Certo. E deixa eu te perguntar, tu já explicou mais ou menos como ela nasceu? Ela tá nascendo por uma pressão de mercado. E toda lei no Brasil tem que passar pelo Congresso
Isso,
e foi passado pelo Congresso,
tudo,
todo esse processo
tudo.
foi.
Quando foi a assinatura da legislação? Em agosto do ano de 2018, quando da assinatura da legislação foi vetado um artigo, que é o artigo 55, que trata da criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria a autoridade, será a autoridade que vai fiscalizar, orientar as
Tipo
empresas,
uma agência nacional.
como se fosse. E determinaram então uma autoridade. Por quê? Porque no desenvolver, na redação da lei, não se queria um órgão vinculado, se queria um órgão autônomo para poder fiscalizar. Por quê? Porque a legislação, ela não é só para empresa privada, ela também é para o setor público. Todo setor público vai ter que se adequar. Muitos deles já em adequação. Até inclusive quando eu estava vindo para cá, eu vi que a Celesc abriu licitação para contratação de serviços de assessoria e implementação de LGPD dentro da sua estrutura. Então, todo mundo vai ter que se adequar. Será que uma autoridade vinculada, por exemplo, ao Poder Executivo, tá? Ela vai ter imparcialidade, né? Não para fixar uma multa, porque o ente público não vai ter multa. A reparação dele vai ser reputacional. Uma exclusão de banco de dados, a imposição de sanções para o poder público, ela vai ser um pouco diferente do privado, tá? Mas isso, se falando em períodos pós-modernos, Vitor, né? Se
Sim.
você mancha a tua imagem hoje na internet, você assim o será por muito e muito tempo, né? Sabe-se lá se algum dia isso vai efetivamente ser apagado dos anais de qualquer lugar.
Sim.
Né? Então, a criação dela foi vetada por ele na época. Ele assinou a lei, vetou a criação, que seria ali o primeiro ato do poder público de instituir uma autoridade para poder dar sequência no cumprimento, nas orientações dessa legislação, né? Alegando que não tinha, dotação orçamentária. Depois disso, veio uma medida provisória aprovada no Congresso, passando pelo Senado, aprovada no último dia até que ela perdesse o valor, porque a medida provisória ela tem um tempo de duração e depois ela cai, né? Restabelecendo essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente teve a lei ali em 2018. Em 2019, a gente já teve uma alteração nessa legislação, acrescentando esse artigo 55 que tinha ficado de
Sido
fora.
tirado.
Isso. Mas, assim, nós estamos às vésperas, porque essa lei passa a entrar em vigor, né? Os seus termos na íntegra passam a ter vigência a partir de agosto, agora de 2020. E a nossa autoridade, ela está criada por lei, mas não está constituída. Houveram alguns nomes indicados, excelentes nomes para quem está no meio, são nomes excepcionais de pessoas efetivamente técnicas e conhecedoras do assunto, mas
Ainda
nada
não
ainda
se
por
constituiu.
enquanto. Não, nada ainda por enquanto.
E ela começa a valer a partir de agosto desse ano.
Agosto de 2020. E como é que eu acho que isso pega? Tá? Porque apesar de você não ter uma autoridade, qual é o meu sentimento enquanto não existência de uma autoridade? Porque se a nossa legislação, ela segue, ela é praticamente um espelho da europeia. Ela foi feita muito nos moldes da europeia. Se a nossa autoridade seguir, assim como a legislação, os moldes europeus, a autoridade lá, apesar de já vir aplicando multas muito altas, porque então a Europa, a mentalidade, a cultura do país enquanto proteção de dados é outra,
É outra,
tá?
né?
Mas ela é consultiva, Vitor. Ela auxilia as empresas. Então, ela diariamente, praticamente,
Para dar suporte.
exato, através de resoluções que eles chamam guidelines, que são guias de boas práticas. Se você é um hospital, faça dessa forma. Se você se depara com esse tipo de dado, faça assim. Muito consultivo, tá? Muito instrutivo para as
Legal.
empresas. E que era
Quase
isso
que
que a
um
gente
beabá,
esperava.
assim,
Quase,
para.
praticamente.
Pô, isso seria
Isso.
excelente, né?
Se você
Porque ia
quer,
facilitar
exato,
bastante.
exato. É o que a gente fala assim, ó. Hoje, dizer que a implementação que eu vou fazer na tua empresa vai ser 100% beleza e eu vou te deixar totalmente compliance, eu vou estar te vendendo uma mentira.
Certo.
Tá? O que que a gente faz? A gente bebe na fonte. As boas práticas que vêm sendo aplicadas fora, Europa principalmente, somadas ao que diz a lei, a gente está num caminho. Porque essa
Entendi.
autoridade, né? E aí, por onde que vão vir as autuações, notificações e que eu vejo de pronto, conforme que eu já venho acompanhando de alterações no judiciário? IDEC, PROCONs, Ministério Público, sindicatos dos trabalhadores. Por aí é que as empresas vão sentir a vigência da lei, tá? Você já tem hoje, a título de exemplo, metrô de São Paulo, linhas 1 e 3, 1, 2 e 3 do metrô de São Paulo em auditoria por conta de utilização de imagem. Tá? Então a empresa foi questionada judicialmente com uma ação movida pelo Instituto do Direito do Consumidor, que é o IDEC, tá? Para saber do fluxo desses dados. Amparados na LGPD? Não, amparados na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Marco Civil, outras legislações do nosso país que já tratavam da privacidade dos dados, de fluxo de dados, principalmente por meio eletrônico, Marco Civil, por exemplo, mas não de forma tão contundente quanto a LGPD. O que que está se querendo demonstrar para o mercado? Olha, sem lei já estamos olhando, com a lei mais contundente seremos, sabe?
Entendi. E vamos pensar agora numa pequena empresa, assim, né? Ela tem câmeras. O fato de ela ter câmeras, ela vai ter que parar todo mundo que entra e pegar assim: olha, assina aqui que você está autorizando, que você está sendo
A
filmado,
coleta da tua imagem,
a
não é?
coleta da sua imagem. Como é que isso vai funcionar?
Eu vou ter que usar um pouco de técnica para te explicar um pouco isso, tá?
Tranquilo.
A lei prevê que eu posso tratar dados dentro da minha empresa se eu estiver amparada em 10 bases legais. Primeiro, o que que é tratar dado? É desde a coleta, tá? Então, coleta, uso, armazenamento, compartilhamento, o descarte, a transferência, tudo isso quer dizer tratar dados, tá? Tratei dados, eu tô e tenho fim econômico na minha atividade, né? Então eu sou uma empresa que tem finalidade econômica,
Eu
eu
sou um
tô.
consultório de Pilates.
Isso, eu tenho fim econômico. Eu
Sim.
não faço de graça o
Sim.
Pilates. Então, aquela
Isso.
minha lista de contatos são cadastros de clientes.
Que tem os dados deles lá.
Exatamente, né? Então,
Certo?
eu tenho fim econômico, eu tenho que cumprir a LGPD. Eu tô dentro, eu tenho que fazer cumprir. Eu me utilizo de câmeras, tá?
Isso, por questão de segurança e tal.
Isso. Bases legais. Uma coisa também para deixar bem clara. Infelizmente, talvez ou não, o consentimento, ele é o primeiro inciso do artigo que traz as 10 bases legais. Mas ele não é a necessidade, ele não é a regra. Aliás, a empresa ela deve ter o cuidado para que no momento da análise do fluxo dos dados dentro dela, ela se utilize primeiro, tente se utilizar das outras 9 bases legais que a lei traz. Se nada disso se encaixar para aquele tratamento, aí sim ela pega o consentimento, porque a partir do momento que eu tomo o consentimento de ti, Vitor, tá? Tu pode retirar ele a qualquer momento. É tu que manda no consentimento, é o titular quem determina. Então, se tudo que eu for fazer com dado dentro da minha empresa eu vincular o consentimento, eu vou estar sempre à mercê do bom humor, da disponibilidade do meu cliente. Porque hoje ele me deu. Amanhã aconteceu qualquer coisa, ele tira. Ou daqui a pouco, entendeu? Então, uso de imagem. Eu tenho uma base legal que eu posso me utilizar que não seja o consentimento.
Entre essas 10, legal,
Exatamente.
entendi.
Tenho. O que que eu posso fazer? Porque a lei, além das bases legais, apesar de eu não precisar do teu consentimento, a lei diz que é um direito de nós, enquanto titulares, termos o livre acesso aos nossos dados, então questionar e saber que dados cada pessoa com quem a gente se relaciona, a empresa, né? Vamos tratar assim, a gente se relaciona tem de dados nossos, né? Então, o livre acesso, o direito à transparência, tá? Então, o que que é interessante? Eu tenho uma câmera na entrada da minha empresa, aquela plaquinha que não vai se
Sorria que
resumir
você está
a
sendo
sorria,
filmado.
você está sendo filmado,
Entendi.
mas uma breve explicação do porquê que eu uso aquilo ali, em pequenas frases. Eu acho que a aplicação da LGPD, ela vai ser muito mais voltada para as empresas repensarem de que forma que elas se relacionam com os seus clientes. Porque quanto mais queridas, como eu costumo dizer, quanto mais bem envolvidas com aquele cliente, demonstrando preocupação com ele, mais o cliente vai entregar o dado, mais ele vai consentir, se for necessário, o
Se ele confiar,
consentimento.
né?
Se ele confia, pesquisa do IDEC hoje, no Brasil, 69% dos consumidores vão se manter consumindo em sites, sistemas ou empresas que demonstrem confiabilidade com ele nos dados dele. Então, se você é uma empresa que detém dados, você recebeu uma solicitação de acesso, eu quero saber que dados meus tem aí. Se movimente, se oriente e mande os dados, porque não é o fato de você entregar os dados para o titular, que são dele, que você tem que retirar. Não, é só dar o acesso para ele daquilo que você tem e conquiste ele, né? Não no marketing em massa, mas no marketing direcionado, talvez, né?
Legal, é. Isso é a necessidade do mundo moderno agora, é tu personalizar cada vez mais a relação
Isso.
empresa e consumidor, né, no caso.
Isso.
E uma outra dúvida que eu tenho é na questão do cadastro mesmo. Digamos assim, uma empresa vende para uma pessoa física ou jurídica, e eu não sei se isso tem divergência na lei de proteção de dados,
Tem.
mas vamos então supor que é uma pessoa física. E aí o cliente não paga aquela duplicata que ele estava devendo. Com essa lei geral de proteção de dados, eu vou ter que ter um documento onde ele autoriza que eu o negative, ou eu não vou, ou eu posso, como hoje acontece,
Negativá-lo.
botar no Serasa e tal.
Isso. tá em uma base legal. Proteção ao crédito. Tá?
Ah, ela é uma das 10
Isso,
bases legais.
ela é uma das 10. Então, senão eu acabaria com o Serasa SPC, né? E tu
Sim.
sabe assim, ó, quando eu tive a primeira vez o contato com essa legislação, eu pensei, tá, e agora? O sistema de proteção de crédito, como é que vai ser? Se eu posso dizer aonde meu dado tá ou não tá, pensando no consentimento.
Sim.
Então, bases legais com as quais eu não precise do consentimento, pouco importa se ele foi alertado que eu mandaria para o SPC e o Serasa, porque a inadimplência dele me dá o direito de
Direito de
fazê-lo,
tu fazer,
tá?
entendi.
Ser transparente com ele no momento da compra, na hora do carnezinho, ou enfim, alguma coisa que você entregue para o teu cliente, ou num SMS, ou num WhatsApp, ou num e-mail de confirmação de compra, tal. Um esclarecimento de que eventual inadimplemento, o nome dele vai ser encaminhado ao sistema de proteção de crédito, tudo bem. Você pode fazer. Em cumprimento ao princípio da transparência, da informação. Eu estou te informando, mas eu não preciso que tu me diga ok.
Sim.
Tá? O sistema de proteção de crédito é uma viabilidade, tá? Desde que sempre primando pelo direito da informação. Quanto mais ele for informado, melhor para ti. E aqui, quando a gente está tratando de LGPD, eu falo também, a gente falou ali do escritóriozinho de Pilates, né, da academia de Pilates, mas eu estou falando aqui, corretores de imóveis, pessoa física, os autônomos, tá? Dentistas, médicos, eu enquanto advogada, todos estamos
Submetidos à lei.
submetidos ao cumprimento da legislação. Porque a lei fala, quem é o controlador? Que são as pessoas submetidas à lei, né? Toda aquela pessoa, natural ou jurídica. Então, vamos, miúdos, física ou jurídica, que faça o tratamento de dados com fim econômico. Mas, Daniela, eu só tenho os dados lá porque eu tenho que ter, eu nem trato o dado. Eu coleto, coletei e tratei. Tá? Basta a
Interessante.
coleta.
Interessante.
Isso.
E já existe alguma perspectiva de punitiva nessas relações de lei geral? Por exemplo, tem gravidade no negócio? Já tem uma perspectiva de gravidade? Ah, esse tipo de transgressão da lei é mais grave, esse é menos?
A lei, ela não diz o que é pior, o que é menos pior. Ela lança as sanções, tá? Que vão iniciar com advertências, depois elas passam por multas, e depois ainda elas evoluem para suspensão parcial ou integral do teu uso de banco de dados. Então você tem a chance de perder o teu banco de dados, impossibilitado desse uso por um tempo determinado ou para sempre. Né? Ela tem uma evolução na questão das penalidades. Quando te falei ali de dado sensível, isso pode vir a ser
Agravar.
utilizado para agravar. Além de você ter, vamos tratar do vazamento, que todo mundo sabe que incidente de segurança da informação é vazamento de dados. Vamos tratar como se fosse o único, tá? E o que não é, né? Mas acontecendo um vazamento de dados, eu vou analisar que tipo de dado vazou.
Certo.
Havendo a inserção de dado sensível, aquilo é muito pior. Eu vou comentar aqui contigo, porque está nas mídias e está nas redes sociais, todas. Houve um equívoco pela Anvisa no momento da emissão de um e-mail para todas as pessoas que se utilizam do canabidiol para tratamento de saúde. No momento de mandar um e-mail, mensal, acredito que seja, esses e-mails que eles mandam para essas pessoas, o funcionário
Botou naquele campo que dá de ver todo mundo.
CC, ao invés do
Ah,
copiar
oculto.
oculto, exato, isso, entendeu?
Caramba,
Eu
coitado.
tenho dado ali de saúde, dado de saúde é dado sensível. Então,
Não, e
no
sem contar
momento de
que
uma imposição,
é de um ponto ainda polêmico hoje na nossa sociedade
isso,
nacional, né?
até que você
Canabidiol.
explique que você tem umas.
Doença, que isso não tá ligado em
É,
questão de entretenimento.
isso, é muito comprido dentro da rapidez da internet. É muito distante para você se retratar, entende? Enquanto uma pessoa que se utiliza daquilo para tua saúde, né? Então, o que que o dado sensível prevê justamente? algo que possa te discriminar. Por isso que ele está dentro de um dado sensível. As tuas questões de saúde, a tua própria imagem, porque pode ser utilizada ou vista como discriminação. Origem étnica racial, filiação sindical, filiação partidária, isso são dados sensíveis. Tá? A vida sexual do titular do dado, tudo isso é tido como dado sensível. E, certamente, no momento de violação de dados, não vou colocar nem incidente de segurança, porque a gente estaria entrando bem na parte de segurança mesmo da informação, mas no momento de uma violação de dados, assim entendido pela lei, porque basta tu não cumprir, não precisa o dado vazar, basta tu não cumprir, envolvendo dado sensível, eu acredito que isso vai... Acredito não, tenho certeza de que vai ser maior, né? Aquela eventual multa que a empresa venha a sofrer.
E esse tipo de situação, assim, as pessoas, tu falou de transparência no início da nossa conversa. É, qualquer pessoa vai poder pedir para qualquer empresa, eu quero saber o que você tem de meu e eu quero saber como ele é tratado.
Isso.
Toda pessoa vai poder fazer isso?
Isso, esse é o direito de acesso que a lei me dá. Toda pessoa titular daquele dado. Tá? E... Você vai poder vir ter uma resposta, não temos dados seus. Né? Se eu começar a disparar e-mail para todo mundo, enfim, seja lá quem for, empresas com as quais eu nunca tive relação e nem fui assediada por elas, pode ser que muito bem essa resposta venha não. Né? Mas eu tenho direito, sim, de perguntar para quem eu quiser.
Legal, porque daí o que eu tô, onde eu tô pensando é assim, vai ser um tanto quanto complexo para as empresas saberem listar tudo isso, né? Olha, a gente coloca num banco de dados tal, esse banco de dados faz tantos backups, esses backups são guardados em tal lugar.
Essa é uma informação linda.
Os certificados de, sei lá, de segurança, de criptografia são esses, e isso tudo tu vai ter que ter uma lista. Eu entendo que até dá para tu deixar meio pronto, porque a partir de um certo momento é meio que igual para todo mundo, né? Vamos dizer assim.
Mas... Enquanto empresa... Quando eu passo por um processo, por um programa de implementação dessa gestão de dados pessoais, um dos primeiros passos que você faz é justamente conhecer o caminho do dado. Porque não se conhece. Né? Ah, eu tenho nuvem no Drive. É lá. Mas e esse Drive?
Onde ele está?
Cadê esse servidor dessa nuvem? Né? O Drive a gente já sabe como que diz no Brasil a Dilma, não é.
Como diz a Dilma, né? E a nuvem? Onde está essa nuvem?
Por aí.
Pois é, Dilma, não estava errada, tu vê
não,
só.
Não, de todo não. De todo não. Então, é muito importante que num processo de implementação, eu não pegue a lei e dê cumprimento. Ah, eu preciso de consentimento, eu crio ali um documentozinho, eu crio lá do lado da minha câmera uma plaquinha e eu estou cumprindo a lei. Para olhos verem. Entende? Não.
Mas só...
Nesse projeto de implementação, você vai mapear o que a gente chama de um mapping, data mapping, tá? Um inventário de dados. Ali você vai ter o correr do fluxo e você vai adequar os teus processos de fluxos de dados. E aí você vai saber dessa resposta. Através de um canal de denúncias que você vai criar, central de denúncias, converse conosco, arroba seus dados aqui, enfim... Tudo aquilo que a empresa desenvolver para se relacionar com o cliente, de uma forma ela canalizar o titular para que aquele tipo de solicitação chegue só por aquele canal e que seja um canal preparado a dar esse tipo de resposta.
Ao que me parece, vai nascer empresas especializadas em dar consultoria nisso, inclusive de cuidar dessa parte operacional, mais ou menos como a gente contrata um contador, uma assessoria jurídica... Uma assessoria de marketing que hoje as empresas já contratam.
Isso.
E aí vai ter... Porque, assim, é complicado de tu conseguir saber, por exemplo, onde estão os meus arquivos do Drive. Porque plataformas grandes de armazenagem de arquivos, elas espalham pelo mundo inteiro o teu arquivo. Para sempre estar com ele de pé, porque se cai, tem um na Indonésia e um nos Estados Unidos. Caiu dos Estados Unidos,
eles colocam Indonésia. O canal pela Indonésia.
Uhum.
Então, pelo que eu estou entendendo, eles vão ter que dizer, ó, o seu arquivo está aqui no Brasil, no nosso servidor aqui da empresa, mas também está na Indonésia, também está nos Estados Unidos, replicado, e tudo isso daí vai ter que ser esclarecido.
Essa questão dos bancos, desse armazenamento em nuvem, a legislação... E aí uma preocupação com essa nossa NPD, que a gente não sabe se até entrar em vigência a lei ela vai estar junto com a gente, pronta. Mas a legislação, ela de princípio proíbe,
uhum,
o que se chama transferência internacional de dados. Eu, enquanto advogada, eu salvo todos os meus arquivos no Drive, né? Porque fica fácil. Agora eu tô em Florianópolis.
Ah, é muito bom. Para a operação é muito bom, né?
Tudo.
Uhum.
Só que eu tô ali com dados pessoais, transmitidos de forma internacional, porque a base do servidor existe.
Uhum.
Nuvem é a maneira de guarda, mas existe um servidor sediado, um data center,
uhum,
né? Onde tudo isso se processa. E ela trabalha da seguinte forma, que vai ser, sim, possível eu fazer a transferência internacional de dados, desde que o país para onde eu estou transferindo os dados esteja compliance, né? Então, aí a gente cai. Estados Unidos, hoje, nós nos aproximamos já de 160 países. Só que esse país tem que, assim, ser reconhecido pela nossa autoridade como ok.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Então, nos falta um reconhecimento dessa autoridade para que esse nosso fluxo, principalmente com Dropbox,
Google Drive, OneNote da Microsoft.
Isso, exato.
Até para que iCloud, na iCloud da Apple.
Da Apple. Isso fique legalizado.
Uhum.
Tá? Porque existe, sim, essa possibilidade. Vai ser possível e de que forma a Google vai se estruturar diante disso, tá? Eu até te confesso, eles estão com uma política nova, ela passa a vigiar a partir do dia 31 de março, mas eu ainda não ali,
uhum,
tá?
Uhum.
A gente abre o site ali da Google e eles estão informando em cima, nos dando inclusive por cientes mesmo que não leiamos, o que é um risco,
uhum,
tá? A pessoa, a legislação sempre fala de um conhecimento inequívoco, né? Então, numa briga entre um titular e a Google, vence o titular, porque se ele disser que não leu, a Google não deixa, por exemplo, de ser responsabilizada por ter feito algo que não poderia.
Uhum.
Tá? Ah, mas estava escrito lá na minha política. E daí?
É, entendi.
Tá? E daí?
Entendi. O governo tem esse perfil, né? Quando é com ele, todo mundo tem que entender a lei. Mas quando tá no meio do caminho, aí a lógica muda. Porque realmente, por exemplo, vamos pensar agora como cidadão. A gente quase nenhum cidadão conhece todas as leis. Aliás, isso daí é uma coisa que eu sempre falo quando o assunto é direito. Uhum. Que é a complexidade do direito... E ainda mais sobre a... Porque entre os especialistas já é complexo, mas entre os que não conhecem, então é uma coisa até distante. Até o próprio vocabulário, ele acaba criando uma certa distância do cidadão comum. E aí, e eu entendo que não tem muito como sair disso, porque um governo cria as leis e as pessoas têm que obedecer e deu. Mesmo que elas não saibam.
Uhum.
E essa aqui é a minha principal crítica. Acho que um direito mais democrático fosse interessante, né? De trazer com palavras mais fáceis. Até esse negócio de lúdico, eu acho muito legal.
É.
Acho que isso deveria ser ensinado, não sei se numa escola ou tal, mas, enfim, que tornasse o direito mais próximo das pessoas, porque interfere total nas nossas vidas.
Total, total. Né? Eu sempre, assim, defendi e achei que seria muito importante a gente ter, pelo menos,
uhum,
nos bancos escolares, só o artigo 5º da Constituição, que é onde estão nossos direitos fundamentais. E dentre eles, a gente teria conhecimento de que o direito à vida privada está lá,
uhum,
num desses incisos. E talvez, conhecedores desse direito, a gente exercesse de forma melhor, porque... As empresas têm o que têm, as empresas estão onde estão, elas... Hoje nos incomoda o trânsito dos dados, mas de alguma forma a gente entregou.
Sim.
Muito.
Sim.
Por nada.
Por
Ou
nada.
por pouco.
Ou por uma
Ou por
besteira.
isso.
Uhum.
Né? Não que seja nada um e-book, mas a gente dá. Se a empresa nos tratar bem, tamo
Não,
lá. A gente
a gente
libera
dá dado para
geral.
fazer caretinha no Instagram.
Exato. Para criar, não é?
É isso
Para
aí.
baixar um aplicativo legalzinho que vai me deixar mais velho,
Isso,
mais jovem,
isso,
né?
isso. Teve uma
Eu
época da moda aí do.
jogo dado ali e eu possibilito o aplicativo de, além de ter os meus dados escritos, totalmente o meu reconhecimento facial, que eu não sei aonde que vai parar, efetivamente. Quem bancou FaceTime? Será? Se descobriu que daqui a pouco os dados estavam chegando na Rússia. Para quê? Por quê? Eu tenho um professor, um ícone de cibercrimes, de cibersegurança, que se chama Domingo Montanaro. E ele, muito das exposições dele, ele fala para nós: olha, eu me quebro na frente de um cliente, que eu trago toda a análise da segurança dos sistemas, do perigo de invasões e tal, e eu perco a credibilidade com o cara a hora que eu digo para ele que esses dados estão sendo encaminhados para a China. O cara não acredita. E hoje ele percentua, inclusive, das empresas para as quais ele presta, né, essas assessorias e que já pensam em cibersegurança. Então você pode saber que são grandes instituições financeiras, grandes mercados. Ele percentua em coisa aproximado a 70, 80% dessas empresas terem dados recebidos na China. Para quê?
Pois é.
Né? Um país, né?
Eu.
Tudo que você tem, praticamente muitos dos aplicativos são desenvolvidos por chineses, e que é um país comunista.
Totalitário.
Exato. Né? Não aqui defendendo ou atacando a forma de governo, muito pelo contrário, mas é um governo
Controlador. Com certeza, com
controlador.
certeza. Já existe lá
Controlador.
até. É porque eu não tenho conhecimento tão aprofundado, mas existe já até questões de pontuação social, que eles
Exato,
chamam. E
exato.
aí, isso na mão de um governo centralizador, controlador, detentor da violência, tudo isso aí, bota a câmera em tudo quanto é lugar. E aí, como é que fica? Teu rosto é reconhecido, ele sabe onde você
Isso.
tá, in time,
Em
just in
todo
time.
tempo. Eles levantam a facilidade hoje de se encontrar um cidadão chinês na China é de 6 minutos.
Que
E
loucura.
são todos iguais aos olhos de nós, né?
Dos
Ocidentais,
ocidentais,
eles
gente.
são todos iguais, né? Então você veja a capacidade de, né, veicular, de obtenção de tudo isso. Então,
É, preocupante.
preocupante, mas não impossível. É, talvez essa legislação, e voltando ao que eu estava te falando, da gente reconhecer a importância dos nossos dados, nós enquanto cidadãos. Sabe? A gente saber o que passar e se vai passar, saber o porquê. Por quanto tempo?
Sim.
Por quanto tempo você vai ter os meus dados? Porque descartar é um tratamento. E se eu, enquanto empresa, não tenho mais finalidade para manter aquele dado, o dado não tem mais validade para mim. Ele tem que ir embora. Ele não pode ficar ad eternum.
Na verdade, então isso está gerando uma profissão nova, uma espécie de
É.
bibliotecário dos dados,
O
porque tu
cientista
tem
que a
que ter
gente
o
chama.
cara, vai ter que ter o cara especializado assim, não, ó, é o
É.
seguinte, ó, a política de dados aqui é essa daqui, a gente vai tratar esses dados dessa forma, ó, esses dados estão vencendo, nós vamos ter que deletar eles integralmente, vai ter que, sei
Isso.
lá, como que vai registrar isso.
Vitor, a segurança da informação é o nome que é o nome da origem de tudo isso. Se você, ao invés de estar me entrevistando, você tivesse entrevistando um técnico de segurança da informação, ele te daria essas informações com muito mais precisão e profundidade, talvez, do que eu.
Sim,
O que que eu tenho? A leitura de uma lei.
claro.
Então, o que que se pegou no direito ali, que eu conversei lá no começo contigo, que o direito é reativo. Problemas com segurança da informação. Criamos, então, para o jurídico, proteção de dado pessoal. O tema já existe, Muitas das empresas, principalmente essas que se utilizaram desse insumo de uma forma tão solta como era Sim. até então, né? Eles têm profissionais que são pensantes desse setor.
Uhum.
Empresas que com certeza já têm dentro da sua corporação um setor, não talvez denominado proteção de dados, mas ciência, processamento de dados, segurança da informação além do TI.
Uhum, uhum,
entendeu?
Claro.
Que é onde se pensa. Talvez não para resguardar dados, mas para explorar esses dados, torná-los com o valor que efetivamente eles têm, né? E se defender de cyberataques, né? De erros praticados pelos próprios colaboradores, que é o caso ali da Anvisa que a gente conversou. Hoje, 30, 24% das violações, dos incidentes na rede são causados pelos colaboradores. Alguns por querer, dolo, outros
não, mas
sem querer,
é assim, ó,
por desconhecer. Nasce uma profissão.
Uhum.
Hoje à tarde, ainda conversando numa empresa onde eu estava em uma reunião, eu falava justamente isso para eles. Talvez seja o momento de se pensar em criar um setor. Né? Um
Sim.
setor que olhe para isso. Porque assim como eu me preocupo mensalmente com as minhas entradas e saídas da minha empresa, com o meu balancete, com o meu fluxo de impostos a pagar, eu vou ter que ter um tempo para me preocupar com o manuseio dos dados pessoais ali dentro. Porque isso pode ser um prejuízo bem grande. Bem grande.
Falando em prejuízo, tem algum exemplo assim de coisas que aconteceram? Não precisa ser aqui especificamente no Brasil, mas situações assim de penalidades que foram aplicadas, que são, vamos dizer assim, famosas ou interessantes de ser compartilhadas?
Famoso. Cambridge Analytica. Acho que é o caso mais emblemático. Foi um dos casos, inclusive, que trouxe a GDPR, que é essa legislação uhum. europeia, com a vigência, com rapidez. A União Europeia decidir por isso. Tu conhece esse caso?
Não, mas eu lembro de quando ele aconteceu, mas não sei os detalhes.
Fica a dica aí do Privacidade Hackeada,
uhum.
que tem aí o documentário, que conta de uma forma bem detalhada.
Ah, esse documentário, onde é que se encontra? No Netflix?
Netflix,
legal. Como é que
tá?
É o nome?
Privacidade Hackeada.
Legal, vou procurar.
Procura.
Vou procurar.
Ele é o caso. Ele explica exatamente como o caso aconteceu, mas uhum. em resumo. Cambridge Analytica, uma empresa de propaganda eleitoral, marketing eleitoral,
uhum.
tá? Que se utilizou da ciência dos dados, da depuração de dado pessoal para identificar no decorrer do documentário ali do programa, você vai ter assim mais condições de ver o degrau que eles subiram. Eles fizeram testes
uhum,
antes, tá?
Uhum.
Pegaram um candidato praticamente em último lugar naquelas prévias dos Estados Unidos e colocaram o cara em segundo lugar.
Caramba!
É
esse poder dos caras?
É.
Nossa.
Esse poder do dado. Esse poder do dado, tá?
Esse é o poder do dado.
Isso. E ali você vai ver como se trabalhou a gestão da campanha política da última eleição dos Estados Unidos,
uhum.
tá? O que se pegou? As maiores, Google, Facebook, YouTube,
uhum.
vou parar por aqui para não exagerar, porque eu não me lembro se tinha mais alguma, e se fez um escritório dentro da Cambridge,
uhum.
né? Com para alimentação desses dados que a Cambridge ia depurando.
Uhum.
Entendeu? Tem uma frase de um cientista de dados, Clive Hamby, que ele fala que o dado é o novo petróleo e que se você pegar o petróleo bruto, você não tira valor.
Uhum.
Agora, se você refinar,
ele vale
você
muito
faz
mais.
Gás, você faz muita coisa e tira uma grana. O dado
Mesma coisa.
Um diamante
legal,
bruto, um
legal.
Óleo bruto,
uhum.
entendeu?
Uhum.
Agora, se você refina, então, o que foi o refinamento do caso da Cambridge? Tá? Foi analisar o comportamento e o perfil do eleitor americano. Se aponta ali no documentário, eles dão com bastante precisão, mas eles conseguiram atingir uma média de 5 mil pontos de dados pessoais por eleitor americano.
Nossa!
Isso, e a gente pensa em CPF, RG, imagem e dedinho.
E os caras têm muito mais.
É, isso, tá? A ponto de ter... Por isso que a lei diz, dado pessoal é aquilo que te identifique ou te torne identificado. Por quê? Se você elencar 5 mil pontos de dados meus, tu chega em mim.
Uhum.
Não é?
Uhum.
Né? Então, o que eles fizeram? Diante desse estudo, isso a grosso modo, o documentário vai ser muito mais, né, elucidativo nisso, mas para a gente conseguir explicar aqui. Diante desse estudo, eles verificaram quem já era contra, quem já era a favor e o mapa dos indecisos. E aí, diante do comportamento de cada indeciso, desse estudo profundo de comportamento retirado do Facebook, do Google e do YouTube, o direcionamento do mesmo presidenciável, a campanha, para você do jeito que você se afinizasse, sendo querido, aquilo que eu disse ser querido, e para o outro que tem um pensamento completamente diferente do teu.
Nossa, minha nossa, isso é um hack à democracia.
Isso.
Eles conseguem, com certeza, conduzir uma massa gigante de votos.
Foi essa questão que levou o Mark Zuckerberg à Corte Suprema.
Foi lá responder, que teve aquele momento super famoso.
E eu não quero estar aqui jogando números assim que de pronto não me vem assim a exatidão, mas se eu não me engano, se determinou a aplicação para o Facebook de uma multa de 5 bilhões de dólares, porque já não conseguiam mais as autoridades que fizeram a fixação da multa mensurar a quantidade de dados e pessoas envolvidas nisso, entende?
Uhum.
Porque todos do Facebook, a Cambridge escolhia a regionalização dos dados que ela queria levantados. Então, perfil de compra, o que gosta, o que acessa, o que gosta de ver, o link patrocinado que de repente curte porque achou legal, nem viu que era patrocinado. Já aconteceu contigo?
Já.
Corre no teu Instagram, tu curte o negócio, depois tu vai olhar, patrocinado.
Sim.
Entende?
Sim.
Então essas preferências foram depuradamente estudadas a ponto e por isso se investigou muito a questão da eleição. Não teria havido aí, será, e não vou, não estou dando aqui meu voto de aprovação ou rejeição da prática utilizada. Eu, para mim, é inteligência pura envolvida nisso. Eu admiro, entendeu? Né? Não estou nem sim nem não, mas será que essas pessoas não foram influenciadas a esse voto?
Eu estou pensando agora no que eu estou sendo influenciado propositalmente.
A tudo. A tudo. Né? Não, não tem. Você, hoje ainda antes de vir, vindo para cá, eu estava lendo uma matéria de uma pessoa, e aí ele dizia exatamente assim, ó. Entenda teu cliente de uma forma que você consiga dar para ele algo que ele ainda nem sabe que precisa.
Esse é o sonho do... Customer Experience, que é o cliente assim, nossa, que coisa linda, você já antecipou meu problema. Ele vai se apaixonar por ti, entendeu?
É o Instagram no teu rolar de dedo, é o Facebook, né? Eu não tenho mais manuseio com o Facebook, mas ambos te dão a mesma experiência, porque agora ambos são da mesma empresa.
Mesmo dono, né?
Mas é exatamente isso, você se vê consumindo conteúdo que você, se você parar e pensar, você não consumia.
Legal. E aqui no Brasil já aconteceu alguma coisa com isso?
Já. A gente tem tido algumas multas ou decisões mais esparsas. Obviamente que nada amparado em LGPD, porque então eu estaria aplicando uma multa que não está em vigência e eu não posso fazer isso, né? Isso vai ser anulado, por óbvio, né? Mas com a utilização, como eu te disse, do que já tem na Constituição.
Direito à privacidade,
do que já tem
né?
Isso. Já tem em Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, se a relação é de consumo. Semana passada, a Procob, que é uma empresa, a gente chama o Biro de Crédito. tá? Ela passa informações sobre o cadastro de alguém, tá? O da Bahia foi multado pelo STF, não é nenhuma multa, foi uma condenação em dano moral por não apresentar clareza nas informações quanto a esse correr do dado daquele titular. Ele entrou com uma ação reclamando isso, o juiz não deu, o tribunal, se eu não me engano, agora não sei dizer se deu ou não deu, e no, na semana passada, o tribunal deu, na semana passada, o STF se posicionou, STJ, desculpa, fixando a multa, né, essa penalidade de dano moral em R$ 8.000. Se essa moda pega, é alto. Para mim, para Brasil, é uma condenação em dano moral que eu considero alta, considerando o comportamento do judiciário quando o assunto é dano moral, tá? A gente tem um caso de uma construtora em São Paulo, desse exemplo que eu te dei, eu compro o imóvel, daqui a pouco me liga o gesseiro, moveleiro, seguro de saúde, seguro do imóvel. Por essa prática, eles têm uma liminar, o processo não foi julgado ainda com relação a dano moral, mas a juíza de São Paulo deu uma liminar de multa diária de R$ 1.000, se eu não me engano, com limite de 100.000, tá? Para que ela parasse com essa prática, tá? Talvez, se não houvesse uma prévia de LGPD, talvez a gente não conseguisse chegar a isso. Para questões de valores, com empresas que eu digo mortais, são essas em andamento, tá? No Brasil, por conta de FaceTime, tá? Google e Apple têm já condenações. Se eu não me engano, o Google foi 10 milhões e a Apple 7 milhões por permitirem nos seus dispositivos aplicativos vulneráveis dessa forma, né? Transmitiam informações. Para tu ter uma base, durante esse desentendimento Estados Unidos-Irã, agora recente, isso, os militares americanos foram proibidos da utilização do TikTok, que é um aplicativo também.
Chinês,
Isso,
inclusive.
é. Tá? Eles foram proibidos da utilização desse aplicativo. Então, são situações que a gente vai vendo que estão acontecendo por conta dessas legislações. A Califórnia tem uma lei que a gente chama CCPA, que iniciou vigência em janeiro agora de 2020, que promete ser uma das mais rigorosas, não por menos, porque ela está situada exatamente aonde estão as empresas que nascem pensando nisso, as startups, né? Que são calcadas em dados para poder se difundir em sua maioria, né? E aí, então, justamente a Califórnia promulga uma legislação, eu não tenho conhecimento ainda do texto dela na íntegra, e ela promulga uma legislação que também vai ter uma análise muito severa nessa questão de circulação e tratamento de dados. No Brasil, ainda engatinhando. O que eu vi já foram condenações de Google e Apple, tá? E que são a linha de frente mesmo. As primeiras condenações você vai ver dessa forma. Na Europa, hospitais, e aí talvez fique uma dica de atenção, tá? Ex-funcionários, ex-médicos, ex-prestadores de serviços daquele hospital, a comunicação, se eu tenho um hospital sediado aqui em São José, por exemplo, e uma filial da minha clínica em Florianópolis, o cuidado do que tem lá não tem aqui, do que tem aqui não tem lá, porque isso gerou uma multa em Portugal, se eu não me engano, de 400.000 euros para um hospital, logo a partir da vigência da legislação. Não tenho aqui uma fonte de pesquisa, mas foi um hospital e é justamente, não aconteceu vazamento de dado. Não precisa ser levado ninguém ao ridículo ou a um ato de.
Exposição.
Não precisa você expor, tá? Basta que você esteja agindo de forma contrária. E numa fiscalização dessa autoridade que lá já funciona muito, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, Numa fiscalização, se verificou que informações daqui estavam lá e logins de pessoas que já não prestavam mais serviços. E você está tratando, repito, de dado sensível, dado de saúde das pessoas. Eu pego daqui a pouco uma base de dados de um hospital, pensando rapidamente, eu tenho todas as empresas de plano de saúde para eu vender, para que elas
Nossa,
evitem ou
claro. Para entrar em
dificultem,
contato ou para negar,
ou
né?
para negar,
Claro, claro,
né?
claro.
Porque elas são proibidas
Sim.
de muitas das coisas. Então, se elas têm essa informação com elas, elas vão até pensar melhor a forma de estruturar a venda disso, né? Então, dado de saúde, a multa, se eu não me engano, foi de 400 mil euros. É
Olha
o que
só,
tem corrido
muito.
pelo mundo com relação à proteção de dado pessoal.
Resgatando o nosso início da conversa, a gente falou que direito é reativo, né?
É.
E agora, conversando contigo, tudo que eu consigo ver é o seguinte: não tem como controlar isso, né? Esses dados, eles simplesmente vão ser transmitidos porque eles correm por fios, por cabos, eles chegam no outro
Isso.
lado do mundo agora.
Isso.
Então, essas leis, na verdade, elas servem realmente para tentar punir aqueles que fizerem qualquer espécie de abuso, né?
Exacerbarem,
Que exacerbarem
né? Isso é,
os
é.
dados. E eu não sei. Aonde eu queria chegar com isso é que eu fico realmente preocupado se essa lei vai conseguir conter uma espécie de. Agora falando do futuro, né? Do futuro que a gente não consegue controlar, porque a tecnologia ela avança numa velocidade muito mais rápida do que o direito não consegue controlar, nem que as pessoas conseguem entender, no final das contas, né?
Exato.
De futuros apocalípticos, vamos dizer assim, onde esse autocontrole totalitário, que a gente deu o exemplo da China, não precisa ser a China, especificamente ela, mas que isso seja adotada por controles territoriais de qualquer espécie, seja um governo, seja uma espécie de, né? E a gente tá à mercê desse risco aí,
É. Já corremos.
né?
E eu acho que esse caso da Cambridge, ele é bem. Nós fomos, né?
Não,
Nós
eu
não, porque
acho
nós
ele o
não estamos
mais.
envolvidos na pesquisa, né? Mas o americano foi definido ali daquela
Foi.
forma. Com certeza, padrão social, né? Ele só não ganhou pontos como na China, né? Mas se você não tem o mecanismo de controle, daqui a pouco você tem o teu crédito negado, por exemplo, e você não sabe nem por quê, porque teu nome tá limpo, tuas compras estão ok, e você não tem conhecimento do quê gerou aquela negativa. Então, ao invés, por exemplo, de você ter um país controlando a tua pontuação, você vai ter empresas, quem mais detenha, né, constituição financeira, inteligência investida no estudo dos dados, mais obtenções de informações vai ter e vai usar elas da forma que quiser. A legislação, ao meu ver, ela vem para isso. Reestruturar os negócios e regulamentar de forma que vai para Israel o dado, não precisa mostrar para o titular, talvez, mas para uma autoridade, quando é solicitado, tu vais ter que mostrar.
Legal.
Tu vai ter que dar o caminho. É um cabo, é nuvem, o caminho vai ter que ser demonstrado, porque para nós, e agora falando muito de nós, leigos, em ciência de dados, é difícil a prova. Talvez para os técnicos, nos técnicos que estão nos escutando e rindo dessa cara, porque a gente tem dificuldade disso, seja muito mais palpável.
Legal. Daniela, a gente já tem 1h11 de conversa
Meu
já.
Deus.
Eu achei muito interessante. Uma das minhas últimas perguntas que eu tinha preparado é como conseguir ajuda para se adequar a essa lei, né? Eu acredito que buscando seu escritório vai encontrar com certeza uma luz, porque essa é a questão porque essa questão, deu para perceber que vocês estão super se atualizando sobre isso, né? Mas além de uma consultoria de direito, eu percebi que a gente conversou bastante sobre os técnicos. Vocês já têm contato desses técnicos? Como é que tá andando isso daí?
É. 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 A o que eu gosto dessa legislação e do direito digital, assim, é porque ele propõe uma multidisciplinariedade na hora de você aplicar.
Uhum.
E a prova disso tudo se resume muito na LGPD, porque não vale para uma empresa ter um jurídico ativo sem um conhecimento técnico amparando. Não vale para outra empresa eu ter um conhecimento técnico amparando sem um jurídico ativo. É mãos dadas. É um trabalho de mãos dadas, né? A não ser que eu tenha, que eu tivesse, né? E é uma inveja branca que eu já vou deixar exposta, do meu professor Rodrigo Marques, que lá atrás, há 20 anos, fez processamento de dados e depois, acredito que faz 10 ou 12 anos, ele fez direito. Então, tá aí um profissional fechado no esquema. E que é o meu parceiro.
Legal, isso aí, que bom.
E que é o meu parceiro, uhum, né? Porque, do contrário, esses dois setores vão ter que se conversar. Não precisam vir me procurar. Busquem os seus próprios jurídicos, busquem os seus setores de TI, os seus profissionais que prestam serviço. O mercado tem muito profissional de segurança da informação, aliado a um jurídico que pare para analisar a legislação, conheça do negócio da empresa, porque essa é uma legislação que ela pede muito que você conheça o modelo do negócio, porque eu não posso querer que a empresa exponha determinados dados que envolvem o sigilo do negócio dela.
Uhum.
E o segredo de negócio, ele está protegido pela lei, né? Então, ter esse conhecimento da estrutura, do modelo de negócio e procurar. Eu nem sei quem dizer em primeiro lugar. Uhum. Eu procuraria de forma conjunta.
Certo.
Né? Um jurídico e um profissional de segurança da informação. Então, para as empresas, recorre direto, talvez o jurídico seja externo, recorre diretamente aí. Escutem um pouco o que o profissional de TI tem para dizer. Talvez seja o momento de dar ouvido para esse pessoal que está aí dentro, mantenendo rede e sabe muito mais para oferecer, né? Tem muito mais para oferecer para a empresa do que só talvez o que ele faça. Ouvi-lo, levantar vulnerabilidades, dar uma olhada rápida, conhecer o que de dados se trata em efetivo ali dentro, né? Que dados se tem, por que se tem. Não esquecer, meu colaborador, meu funcionário, eu tenho dados pessoais, ele também é um titular perante a mim, uhum, empresa, perante a mim, prestador de serviço autônomo, né? Isso também é considerado dado pessoal, isso também tem que estar envolvido no tratamento. Então, se conselho fosse bom e de graça, né? Se você tem um bom TI contigo, dentro da tua empresa, te prestando esse serviço, procura ele, escuta ele, pergunta para ele sobre o tema segurança da informação. E a partir disso, vai no teu jurídico. No teu jurídico interno, no teu jurídico externo, obviamente que eu fico à disposição para auxiliar no que for preciso, mas existem essas possibilidades que a empresa deve sim recorrer, né? Olhar um pouquinho para dentro agora, talvez pelo porte da empresa não se consiga estar estruturado até agosto, né? É muito pouco tempo diante do trabalho.
Uhum.
Né? Hoje, por exemplo, eu entreguei um diagnóstico prévio, foram 4 horas de entrega de um diagnóstico prévio. Né? Eu não tenho nenhum mapeamento da empresa. Eu conversei com algumas lideranças de uma empresa com uma quantidade centenária de funcionários.
Uhum.
Né? E foram uma devolutiva aí, de 4 horas, derivada de um trabalho praticamente de 30 dias. Então, né, de uma empresa que a gente pode dizer que é de médio porte. Né? Então, não, talvez a gente não tenha tempo, uhum, mas entre não ter tempo e não fazer nada,
tem que começar.
Tem que começar, exatamente. Legal. Exatamente.
Ô, Daniela, eu queria te perguntar, se tu permite, que eu passe seu contato para quem mandar e-mail perguntando. Né? Vamos se cuidar aqui na lei geral. E assim, eu queria te agradecer muito a tua vinda aqui. Eu sei que esse assunto dava pra gente conversar muito sobre muita coisa. O WhatsApp, por exemplo, acho que dá uns 30, 40
dá um
minutos.
Podcast.
Dá um podcast só lei geral aplicado no WhatsApp,
exato,
entendeu?
Uhum.
Mas o nosso tempo é limitado e eu também não quero te prender tanto. Muito obrigado por ter vindo. Eu gostei muito de te entrevistar. Sem contar que para quem grava, quem trabalha com som, você tem uma dicção excelente, posso dizer que eu analisei,
que bom!
Tá?
Que bom.
E muito obrigado. E quem sabe a gente pode marcar um outro encontro para falar de outros temas, né? Eu sempre falo isso com as pessoas que eu entrevisto, porque geralmente são pessoas muito interessantes que trazem, podem trazer muito mais do que somente o tema que foi, enfim, tratado. Então, obrigado, Daniela.
Eu que agradeço a paciência da Oitiva, porque eu falo solto mesmo, eu falo muito, tá aí talvez mais uma justificativa da minha profissão, talvez como médica eu não conseguisse falar tanto, médico fala bem pouco, só o pontual, o advogado, vai, e essa sou eu mesma. Foi um prazer estar aqui contigo, super descontraído, muito bom, vou repetir, é bom demais a gente falar solto sobre o que a gente gosta de falar, e sempre que houver dúvidas, eu vou deixar aqui como canal de comunicação a nossa página no Instagram, que é a Academia LGPD, para que as pessoas tenham acesso às informações abertas, informações de entrega, sem necessidade ou vinculação de consultoria ou de assessoria, especialmente, uhum. com relação a serviços. Eu tenho um código de ética a cumprir, né, também. Então, fica o nosso Instagram, @AcademiaLGPD. Quem tiver interesse, é um Instagram que a gente desenvolveu mesmo para esclarecer. Ali eu trago pontos principais dos principais quesitos dessa legislação, algumas curiosidades que eu vou vendo durante esse caminho de estudos, o que tem acontecido aí no Brasil com relação a dados e as práticas, as boas práticas que eu acho queridas. E eu publico lá também, para ajudar as empresas justamente a que norte seguir para cumprir determinadas exigências. Foi um prazer, muito obrigada.
Joia, Daniela, obrigada.
E aí, gostou da nossa entrevista? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você conhecer alguém também que seria interessante de entrevistar, eu peço para que você mande um e-mail para o nosso e-mail, que é pós-modernos com dois S no final, @gmail.com. Eu agradeço a presença de vocês até aqui e até uma próxima. E lembre-se, aproveite o seu instante.